diz obrigado, a origem disso é como se houvesse, a partir daquele momento, um laço que agora você passa a ter uma obrigação em retribuir aquele ato. Tem uma ideia que vem do latim, algo muito mais jurídico. Os irmãos sabem que eu sou um homem também das leis, mas vou ser bem sincero aqui com vocês, não tem muita graça esse negócio de dizer obrigado quando algo acontece com você, você diz obrigado. Porque às vezes, irmãos, por que que eu estou dizendo isso? Às vezes nós dissemos e nós falamos obrigado por mera obrigação. Mas a palavra de Deus nos diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. O ato de oferecer graças, o ato de dar graças a Deus, glorifica o seu nome quando vem do nosso coração da forma mais sincera e real possível. O que eu quero que você pense nessa noite, à medida que nós iremos retirar tantos momentos para cantar, para orar dando gratidão a Deus, é pensar quantas vezes nós, por mera obrigação, dizemos obrigado às pessoas que estão ao nosso redor. Mas não deve ser assim com o nosso Senhor. Não deve ser assim com o nosso Senhor. Sabe por que não deve ser assim com o nosso Senhor? Paulo irá nos dizer a razão porque não deve ser assim com o Senhor. Essa razão está lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Peço aí ao Yuri que nos ajude colocando, capítulo de número 4. Verso de número 15. Nessa noite, para nós começarmos a expressão de gratidão do nosso coração, não por obrigação, mas por sinceridade no nosso coração. Por quê? Porque tudo, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Irmãos, essa é a razão. Sabe por que o seu coração tem que estar encharcado de gratidão? E eu já ouvi o nosso pastor dizendo tantas vezes que gratidão é o amor contemplando o passado. Sabe por quê? Porque todas as coisas existem por amor de nós. Paulo está escrevendo para a igreja. Tudo existe por amor de nós. E quando nós reconhecemos isso, quando nós contemplamos essa realidade tão maravilhosa, não existe como dizer obrigado por mera obrigação. E sim dizer a Deus obrigado, muito obrigado, porque eu sei no meu coração que, não obstante a tua grandeza, não obstante a tua majestade, não obstante estar assentado num alto e sublime trono, como o profeta Isaías diz, tu expressaste preocupação com a minha vida, cuidado com a minha vida, amor por mim, mesmo a gente sendo quem a gente é. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando essa noite, entenda isso. Ações de graça que glorificam o Senhor, como o salmista Asaf nos disse aqui no Salmo de número 50, não são palavras como obrigado por obrigação, mas são expressões de um coração sincero, que olha para essa realidade, que diz a nós: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, e qual é a ideia de Paulo aqui? As pessoas nos dando conta, vendo que nós damos graças a Deus por tudo que acontece na nossa vida, isso se multiplica, e mais pessoas dão graças a Deus. E isso tudo tem um alvo específico: a glória de Deus. Então, nessa noite, eu convido você a expressar toda a sua gratidão ao Senhor, sabendo que isso redunda em única e exclusivamente para a glória do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Porque nós temos um Deus muito bom, muito generoso, e Ele cuida de nós. Vamos expressar a nossa gratidão nessa noite? Que Deus nos abençoe.
A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É momento de gratidão e de muita alegria a gente poder, nesse dia de ação de graças, colher mais um pouco da palavra. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 92. Mais uma vez oramos. Senhor Deus, nós agradecemos por mais essa oportunidade de comunhão com a Tua Palavra, rogando ao Santo Espírito do Senhor que habita em nós, que ilumine mente e coração desde a leitura da Palavra do Senhor, para que o próprio Deus, o próprio Senhor, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 92, você pode acompanhar comigo, diz assim, ou melhor, vamos ler juntos o primeiro e o segundo versículos, e depois a partir do versículo de número 12. Primeiro e o segundo, depois o de número 12 em diante. Leiamos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos então a ler esses salmos, os dois primeiros versículos nos fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante as noites a sua fidelidade. Quando nós olhamos para esses dois versículos, a gente pensa numa totalidade dos nossos dias, que por mais que a gente queira esticar um pouquinho mais das horas, a gente sabe que não tem como, mas os nossos dias realmente precisam de mais horas e mais tempo para que possamos fazer tudo aquilo que a gente intenta fazer dentro de 24 horas e que não está dando tempo de fazer isso. Mas o fato é que coisas que são basilares, de alicerce para a nossa vida, a gente não pode esquecer de olhar para o nosso Deus em todas as manhãs e louvar o nome dele por causa da sua misericórdia. Porque quando nós dormimos aquele sono bom, a gente relaxa e de repente a gente não nota mais o que está acontecendo com a gente. E a gente vai se dar conta que nós somos nós mesmos e que estamos vivos quando nós acordamos. E é hora de olhar para o nosso Deus e agradecer a Ele por Ele ter nos mantido vivos até este dia, por Ele ter nos trazido até aqui nessa noite de gratidão. E quando chega nas horas da noite, de igual forma, olhamos para o Senhor e percebemos de tudo que Ele fez por nossa vida ao longo do dia. Quantas vezes nós paramos ao longo do dia para agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito, nos dando alimento pela manhã, na hora do almoço, um pouquinho do lanche à tarde, desculpa aí quem está fazendo as suas dietas, né? Mas a verdade é que nas nossas dispensas não tem faltado, porque nas mãos do Senhor, o justo, o filho dele, não mendiga o pão. Não falta. Graças a Deus por isso. E a gente chega então ao versículo de número 12, e o salmista faz uma comparação quando ele diz que o justo, e nós só somos chamados de justo por Cristo Jesus. Porque por nós mesmos não temos condições, mas nós somos justos porque o Senhor é justo. E nós somos ovelhas da sua mão. E por isso nós somos chamados de justo. E o salmista, ele faz essa comparação dizendo que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. E aqui ele para de fazer a comparação com o cedro e com a palmeira. E volta para a vida humana. E vai dizer para mim e para você que, ainda que os nossos dias já contem muitos, e eu rogo a Deus que os seus ainda sejam muitos e muitos, mas que em cada um desses dias você possa fazer como o salmista nos diz. Qual a finalidade de estarmos vivos? Qual a finalidade de crescermos na presença do Senhor? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, para testemunhar isso. E para dizer a todos os ouvidos deste mundo que nele não há injustiça. Nós devemos dar graças a Deus também. E é hora de quebrar o protocolo, porque a gente dividiu as mensagens hoje, não é? E aí fica só um pedacinho para cada um. E ainda conferi aqui, quanto tempo eu tenho, reverendo? Por que que é hora de quebrar o protocolo? Porque nós devemos dar graças a Deus pela vida uns dos outros. Por aqueles que um dia cruzaram seu caminho. Pelos seus pais, pelos seus avós que um dia ensinaram a você o caminho bom. Ensinaram a você, a todos os dias de manhã, você louvar a Deus pelas suas misericórdias. Por todas as noites você louvar a Deus pela sua fidelidade. Você tem que dar graças a Deus por aquele amigo, amiga, parente ou não, que cruzou o seu caminho um dia e disse para você que o melhor caminho a seguir é o caminho de Cristo Jesus. E talvez eu tenha sido recebido com um pouquinho de interrogação na cabeça do vosso pastor. Quando eu abracei ali a porta, chegando hoje, e não disse mais nada, só dei um abraço de feliz dia de ação de graças. Mas, como não poderia deixar de ser, eu quero chamar o reverendo Vladimir para estar aqui do meu lado. Porque a gente deve dar graças a Deus. Eu fui levado à Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara quando ela estava começando a dar os seus primeiros passos. E eu dou graças a Deus pela vida do seu pastor e do meu pastor, reverendo Vladimir. Porque um dia o Senhor achou por bem cruzar as nossas vidas. Que bom. Não é? E eu dou graças a Deus porque a Lu, que descobriu a igreja lá naquela rua sem saída, que tinha tudo para não dar certo se não fosse do Senhor, né? Uma das últimas casas de uma rua sem saída. É apresentada ao Senhor por minha sogra, que vocês se lembram da minha Noemi. E ali as nossas vidas se cruzaram, reverendo. E hoje eu dou graças a Deus porque esse homem a quem o Senhor fez as nossas vidas se cruzarem me recebeu com ações de graças nos lábios. E me mostrando e dizendo com todo amor e carinho, com todo abraço, que é peculiar a ele, a gente aprende, né? Essa igreja é beijoqueira, abraçadeira, por causa dele, viu? E por conta disso, eu resolvi aproveitar esse meu tempinho, falar da palavra de Deus, mas falar também da minha gratidão pelo pastor dessa igreja. E que eu tenho absoluta certeza que vocês também carregam essa gratidão. Porque hoje, no dia de ação de graças, nós celebramos o 32º aniversário em que esse homem, depois de ter sido chamado pelo Senhor, depois de ter ido ao seminário cursado ali em Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul, por anos a fio, talvez, eu não sei se na história alguém já bateu o seu recorde de ser o mais novo seminarista, ainda não, né? O mais novo seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Já empatado.
Já? E hoje, então, a gente pode agradecer a Deus por esses 32 anos de vida, de ministério, que tem falado a todos os ouvidos que aqui chegam, a todos os corações, que o melhor caminho é Cristo. Por isso, nós não poderíamos deixar passar em branco essa data. Vocês sabem que eu não sou muito tecnológico, então vocês não acharam a minha mensagem lá no WhatsApp. A Isaura que me avisou no final da tarde.
Ela escreveu.
Escreveu. Mas eu quis deixar para essa hora, para te dar o meu abraço.
Obrigado, querido.
E meu beijo. Obrigado por você estar aqui. Eu graças a Deus por você ter vindo.
Chamar a esposa, os familiares, para a gente orar. Convidar a igreja a se colocar de pé.
Palavra de Deus, segundo o Salmo 103, verso tão conhecido de todos nós, verso que fala de gratidão. Você pode ler junto comigo, verso 1 e verso 2, Salmo 103. Tem Bíblia aqui na frente para vocês? Isso, deem uma Bíblia para elas aí. Outra aqui, pode ser? Pronto. Para lermos juntos. Salmo 103, 1 e 2. Quem achou, diz amém. Não vou falar. Eu ia dizer, quem não achou, vem para cá para a gente orar, porque não achar o livro dos Salmos, alguma coisa muito séria está acontecendo. Mas eu não vou falar, porque quando eu faço isso, meu filho Lucas briga comigo. Então, como eu não quero receber brigas hoje, porque hoje é o dia de ação de graça, eu não vou fazer. Vamos ler juntos o verso 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Dia Nacional de Ação de Graças. Essa prática é nossa. Essa tradição é nossa. A Igreja do Senhor, desde o Novo Testamento, e aliás, do Antigo Testamento, tem tradições abençoadoras, marcas históricas. O Dia de Ação de Graças é uma marca histórica da fé protestante, da fé evangélica. Essa tradição que hoje vem para o Brasil já há algum tempo, é verdade, porque há um decreto brasileiro estabelecendo a quarta quinta-feira de novembro como Dia Nacional de Ação de Graças. Essa linda comemoração evangélica, ela vem dos nossos pais americanos. Quando, saídos do velho mundo, saídos do velho continente, atravessam o oceano para um novo mundo, levando grãos, levando esperança, levando muitos sonhos no coração, eles decidem começar ali, fugindo da perseguição que se alastrava na Europa ainda. Eles chegam aos Estados Unidos da América do Norte, e a primeira plantação, a primeira colheita que eles recebem, eles entendem como dádiva do Senhor, como sinal de que poderiam avançar, sinal que poderiam ir em frente, sinal que poderiam contar com os benefícios de Deus, sinal de que era hora de agradecer. E aquelas poucas famílias que lançaram as bases ainda desta grande nação, e nós esperamos que ela seja cada vez maior e retome a sua visão de arautos do Evangelho com cada vez mais intensidade, o presbiterianismo brasileiro é fruto de uma missão americana, e eles decidem agradecer a Deus. Se reúnem e tomam a refeição juntos, como vamos fazer daqui a pouco, lá no nosso salão. Por isso essa prática tão linda. E esse dia, que começa a se aproximar do final do ano, meu filho dizia ontem, o dia de ação de graças sinaliza para mim que o final do ano está chegando. E é gostoso isso mesmo. Por quê? Porque vem aí um novo período. Um novo período onde os benefícios do Senhor não vão deixar de nos acompanhar. Um dia de gratidão por um ano de bênçãos. Dia de agradecer, de ser grato. E quero pegar aí uma carona rápida na primeira mensagem, porque o português, essa língua linda e fantástica, ela tem uma das palavras mais bonitas e uma das expressões mais bonitas para manifestar gratidão. Não é o alemão Dank, nem o italiano Grazie, nem o espanhol Gracias, nem o japonês Arigato, nem o francês Merci. Aproxima-se um pouquinho do Thank You, porque na língua de Shakespeare, você personaliza a sua gratidão. Eu sou grato a você. Agradeço a você por isso que você está me fazendo. O português, temos a bela expressão obrigado, que gera um compromisso. Quando você agradece dizendo obrigado, você está dizendo, eu me comprometo com você que está me fazendo bem, a devolver esse bem a você, a fazer igual a você, a superar o que você está fazendo por mim. O português é a única língua que a expressão de agradecimento cria um vínculo. Porque esse é o sentimento bíblico. Quando a palavra de Deus diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ela está gerando em você e em mim um compromisso com Deus. Agradecer a Deus é compromissar-se com Ele. Compromissar-se com as coisas lindas que Deus fez no passado. Olhamos para o passado e somos gratos. E dizemos a Deus, obrigado. Porque no nosso passado, Deus esteve lá. Deus nos acompanhou. De sol, de dia, o sol não nos torrou, nem de noite o frio nos matou. Os nossos campos deram mantimentos. A nossa saúde vingou. No nosso passado, Deus esteve. Nas coisas que nos aconteceram, muitas delas inintendíveis naquele momento. Muitas delas não tivemos a mínima concepção da coisa grandiosa e linda que aconteceria no futuro. Mas Deus estava cuidando disso. E quando olhamos para o passado, a gratidão brota, porque vemos nele a presença e o agir do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a visão do compromisso do obrigado, Senhor, pelas coisas que eu vivi. O obrigado que gera o compromisso com o presente. Sim, porque o agir de Deus não ficou restrito ao passado. Ele se existencializa hoje. Ele acontece no nosso agora. Aquele cuidado que o Senhor revelou por nós, aquele carinho que Ele manifestou por nós, a misericórdia que Ele fez chegar a nós, não cessaram e jamais cessarão, porque Deus não abandona aqueles a quem Ele ama. Então, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, o sentimento é: obrigado, Senhor. Eu quero me comprometer contigo, porque sei que o Senhor está no meu presente, no hoje, no agora, nos livramentos incontáveis que a boa mão de Deus faz chegar a nós, no reverter das situações, no trazer as torrentes do Negueb de volta. Por isso podemos dizer: nossa boca se enche de riso e o nosso coração se enche de júbilo, porque grandes coisas o Senhor fez e faz por nós. Por isso, estamos alegres. Obrigado, Senhor, pelo nosso passado. Obrigado, Senhor, pelo nosso presente. E essa fala linda do Salmo aponta para o futuro. Bendize e não te esqueças. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E quando falamos de esperança, falamos de futuro. O Deus que esteve no nosso passado, nos conduzindo, nos perdoando, nos deixando viver, abrindo as portas da vida. O Deus que está hoje conosco, que caminha ao nosso lado, que enfrenta as coisas com a gente mesmo quando a gente atravessa os vales escuros da morte. Aquele que não nos larga a mão, aquele que não nos deixa, aquele que não nos esquece, ele é o nosso futuro. Por isso nós queremos dizer: obrigado, Senhor, pelo nosso futuro. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Comprometer-se com Deus no futuro é lindo. Comprometer-se com Deus lendo o passado é fantástico. Comprometendo-se com Deus no presente é incentivador. Podemos acreditar no amanhã. Podemos acreditar no amanhã. Não porque as instituições políticas mudarão, porque os homens que nos governam serão diferentes, não porque coisas impactantes vão ocorrer, mas podemos acreditar no amanhã porque Deus está nele. A nossa esperança não está em carros nem em cavalos, mas no nome do Senhor. Por isso nós nos levantamos e nos colocamos de pé. Por isso a gente agradece, como os nossos primeiros pais fizeram. Ao redor de uma mesa tosca de madeira, mas era linda aquela mesa. Ao redor de uma colheita, que certamente era pouca. Ah, mas eram os frutos primevos. E que gerariam o que geraram. É a nuvem pequena que se transforma em chuva abençoadora. Creia no amanhã, meu querido. Levante a cabeça. Renove a sua esperança nesse dia de graças. Agradeça a Deus pelo que virá. E creia que o que virá é bom. Porque cremos naquele que fez todas as coisas. Olhou para elas e disse: tudo é muito bom. Lhe convido a olhar para frente. Lhe convido a regimentar as suas forças. Lhe convido a comprometer-se com Deus no futuro que chegará lindo. E dizer obrigado por aquilo que eu vou viver. Obrigado porque tua graça estará comigo. E o Senhor nos conduzirá. Que Ele lhe abençoe grandemente. E que nós continuemos a nos comprometer com Deus no passado, vivamente com Sua presença condutora. No presente, com Sua presença abençoadora. E no futuro, com Sua presença inovadora. Que Deus nos conduza. Amém.